Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês este tema: a impaciência, temperamento controlador. A base deste ensinamento está em Romanos capítulo 12, verso 12. É por onde nós iremos começar. Controlar situações que não controlamos é o objetivo da impaciência. Vou repetir. Procurar controlar situações que não controlamos é o objetivo da impaciência. Portanto, o impaciente pensa pouco. Ele segue instintos, às vezes animalescos, brutais. Fugindo do aspecto racional, bíblico, teológico, ele toma decisões, tentando tomar o lugar de Deus na liderança de algum assunto, situações e pessoas. Então, sobre isso que nós vamos tratar. Porque todos nós, em algum momento, somos intemperantes. Porque não queremos raciocinar. Dizemos que não concordamos. Quando Deus está tratando conosco, dizemos que não concordamos porque gostamos de uma determinada pessoa, situação ou condição, prazer. E sentimos que o tratamento de Deus é uma ameaça contra aquilo que nós gostamos. E nós precisamos ser humildes para reconhecer que falhamos e que muitas vezes todos nós somos tremendamente impacientes com situações, com pessoas e, acreditem, com Deus. Romanos 12, verso 12 diz que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Muito bem, eu só quero que vocês prestem atenção no que o texto diz. Eu tento destacar algumas palavras ou alguns trechos no texto que eu considero importantes para que nós possamos enxergá-lo de forma um pouco mais ampla. O que a esperança pode fazer, produzir em nós? Ela pode produzir alegria. E mais que isso, ela pode nos manter alegres. Porque alegria, quando eu penso, que alegria, pode ser um momento passageiro e depois ela desaparece. Mas repare, quando você lê a Bíblia, Você tem que prestar atenção nos verbos. Os verbos indicam a doutrina que você deve seguir. Os verbos indicam as escolhas que você deve fazer. E como eu dizia com o Fausto agora, nós somos escravos, nos tornamos escravos de nossas escolhas. Então vejamos, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Agora, por que nós não conseguimos nos manter alegres? Devido ao quê? De não entendermos as razões dos nossos sofrimentos. Eu tenho explicado a vocês durante algumas semanas que Deus permite que nós soframos para nos ensinar determinadas coisas. São provas. Porque no meio destas provas, a nossa fé é testada. Responda a minha pergunta no teu coração. Se você tem tanta certeza da tua salvação eterna, por que Deus te prova? Se você já tem um diploma na mão quando entra na escola, para que fazer prova? Se você é uma pessoa que acredita que já é bem sucedida como um dom, para que instrutores na sua vida? Você vê a loucura que algumas ideias podem promover na cabeça das pessoas? A única certeza que você tem nesta vida é que você é filho de Deus. E a certeza que te falta é que você vai viver a vida eterna. Porque a vida eterna não lhe está garantida, como pensam alguns. Alguns ficam chateados, até querem sair da igreja, por causa destas minhas declarações. Saiam. Você é livre. Quem sou eu para impedir sua escolha? Se eu tenho uma esperança viva dentro de mim, esperança, meu amigo, não é certeza. Você já viu alguém dizer assim: eu tenho uma esperança que é a certeza de que eu vou ficar rico? Não existe isso. Ou você tem certeza ou não tem. Se você tem esperança, então você vai viver de acordo com a certeza momentânea que você tem, que é a sua vida em Deus. A esperança nos dá, pode nos dar a certeza, desde que nós sejamos perseverantes na esperança. Eu tenho esperança que o meu casamento dê certo. Agora, quando você diz: eu tenho certeza que o meu casamento dará certo, são duas coisas diferentes. A esperança indica que você vai fazer de tudo
por algo que você acredita, que é verdadeiro no seu coração. Mas quando você tem certeza exata de algo, você se acomoda. Você perde o interesse. Quando você tem a esperança de vir a este lugar e ouvir uma palavra de Deus para o teu coração de ensino, você cresce em expectativa, porque é isso que é esperança, expectativa. Vá no dicionário. Certeza não é expectativa, você já sabe. Então, quando você vai interpretar um texto, busque os sinônimos das palavras. Faça questionamento ao texto. E não siga a mente de idiotas, que não questionam nada. Então ele diz que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Então ele vai explicar por quê. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem. Como é que você pode dizer que tem uma certeza se você não tem sequer vida de oração? Eu acho incrível que pessoas dizem, eu tenho certeza da eternidade, mas nunca entram lá nesta vida. Eles entram em sites pornográficos, só vive conversando coisa fiada, são maledicentes, imorais, e nunca oram a Deus, como ensina a palavra de Deus, que nós temos a ousadia para entrarmos na sua presença. Eles nunca vão à presença de Deus na eternidade, eles não conduzem sua mente à eternidade, e isso eu concordo, isso eu não concordo, eu quero lá saber da sua opinião. Nós precisamos de pessoas dispostas a viver pela verdade de Deus, num mundo mentiroso. Trapaceiro, que está tentando destruir a sua vida, plantando mentiras o tempo todo no teu coração. Não é fácil, o caminho cristão não é fácil. Não é essa coisinha de festa que se prega por aí. Abram seus olhos. O caminho cristão é repleto de cruzes, de sacrifícios. A cada dia você tem que promover funerais para si mesmo. Porque nós falhamos muito, escolhemos mal, queremos tirar a responsabilidade de sobre nós e culpar outros pela nossa infelicidade. Então, quando eu oro, é porque eu quero ter contato com a eternidade. Quanto mais eu oro, eu demonstro o meu desejo de estar lá. E quanto mais eu me apego à eternidade, quero dizer, entre aspas, mais eterno eu fico. Mais à eternidade pertenço. Mais os meus olhos discernem as mentiras deste mundo. E mais capaz me torno para suportar todo tipo de ingratidão, traição, rejeição, injúria, pressões, perseguições e adversidades. Quanto mais eterno eu fico, mais alegre permaneço. Porque eu tenho uma visão clara do que me espera e para onde eu quero ir. E então eu vivo pelos princípios dessa expectativa de um dia ver a face de Deus cara a cara. A impaciência é a ânsia. Ânsia, da origem a palavra ansiedade. A impaciência é a ânsia pelo controle das coisas. É um desejo aflitivo em querer governar as coisas, em manipular. Enquanto Deus nos ensina a confiar e a esperarmos nele. A verdadeira fé sempre nos leva a confiar e a esperar em Deus. Mas a nossa impaciência é o resultado da nossa incredulidade. Portanto, a impaciência é um pecado e um desvio da verdadeira conduta cristã. Por quê? Porque recusamos ser educados ou instruídos pela palavra de Deus. A pessoa impaciente fala pelos cotovelos, toma decisões sem profundidade de base. Portanto, ela defende o que não fundamenta. Ela defende o que não acredita, de fato. Quando nós não obtemos o que queremos, o que a impaciência faz? Ela nos conduz a outros problemas mais graves. E a verdade é que nós conhecemos muito sobre a impaciência, mas quase nada sobre a paciência. Nós somos bacharéis da escola da impaciência. mas ainda somos levados pela mamãe e o papai à escolinha da paciência, porque sabemos muito pouco. De onde vem a impaciência? Simplesmente ela vem da falta de humildade e da relutância por não confiarmos em Deus e no tempo divino que Ele marca, que Ele estabelece para muitas coisas. Gostemos ou não, apreciemos ou não, a humildade na vida cristã é uma virtude. O que é isso? Uma característica aceitável, e não somente aceitável, escutem, mas exigida por Deus. Isto é uma virtude. Vocês se lembram, quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores no campo. Lembram-se desta passagem? O que os anjos disseram aos pastores? Eles glorificaram a Deus e declararam a virtude aceitável e exigida por Deus para que os homens se tornassem amigos de Deus por meio de Cristo. O que eles disseram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade, bom ânimo é uma virtude. Como é que Deus pode aprovar uma pessoa sem bom ânimo? Quando você diz que Deus já está com você e que você já tem a certeza da eternidade, mas você não tem sequer uma demonstração de bom ânimo, você está tornando Deus mentiroso. Você é um trapaceiro. Eu sou um trapaceiro. Porque eu demonstro uma característica, um caráter mentiroso, zombeteiro. Deus está comigo, mas não existe sequer um esforço da minha parte. Não existe um sinal da minha parte que demonstre a sua presença comigo. Principalmente nas adversidades. Repare bem as palavras do apóstolo Pedro. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Aprenda a olhar para o texto e questioná-lo. Sejam, em que tempo está o tempo verbal? Vocês que estudam, jovens aí, que estão com a cabeça fresquinha, que tempo está esse verbo? Presente o quê? Imperativo. Quando você usa o presente do imperativo, você está fazendo o quê? Dando uma ordem. Para que você precisa dar ordem a alguém? Se essa pessoa já tem a certeza de que é humilde, de que é abençoada. Uma vez eu cumprimentei uma pessoa e disse: Deus te abençoe. Sabe o que ela me disse? Eu já sou abençoado. Na minha cara. Eu fiquei meio desesperado. Aí, a conversa continuou. E ele me disse: eu sou abençoado porque eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro próprio, eu tenho uma chácara, eu tenho uma casa na praia. Ele não me falou uma coisa do aspecto espiritual e moral, e queria que eu acreditasse que aquela múmia, proprietária de uma pirâmide, por ser proprietária de uma pirâmide, me dissesse ser abençoado. Todos que entram com o faraó na pirâmide morrem. Debaixo daquele mausoléu. Quando você começa a andar com pessoas que começam a dizer para você: ah, eu encontrei a felicidade em Deus. O que é felicidade para você? Quais são os aspectos espirituais e morais que você me mostra do seu prazer em Deus? Do contrário, você está ingressando numa pirâmide para morrer. O fato de você ter recebido de Deus bênçãos materiais não prova que Deus está provando a sua vida. Deus é misericordioso, mas não confunda a sua misericórdia com sua justiça. Anda direito, de modo correto. Vamos lá. Sejam humildes. Eu pergunto: o que é humildade? Você sabe me responder o que é humildade? Humildade é aquele que tem um sintoma de... é a síndrome do vira-lata. Não é? Ele anda, atiram pedra nele, sai. Ele nunca vai comer um belo osso, mas vai comer o resto. Não, isso não é ser humilde. Humilde é conhecer a sua posição diante de alguém que lhe é superior. O humilde é capaz de morrer para si mesmo. Ele escolhe. Ele decide. Emudecer as vozes dos seus apetites, das suas paixões, para ouvir e obedecer e seguir àquele que lhe é superior. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Então, sejam humildes. A quem? A Deus. Mas o texto nos fala que nós devemos ser humildes debaixo do quê?
da poderosa mão de Deus. Por que será que Pedro, o apóstolo, está usando esta expressão, a poderosa mão de Deus? Deus não é poderoso? Por que a mão poderosa? Porque é por meio das mãos de Deus que Ele realiza as coisas como nós realizamos. Nós abrimos portas, nós mudamos características, pintamos parede, lixamos, cozinhamos, nos enfeitamos, penteamos cabelo, nos embelezamos. Alguns tentam, né? Mas as mãos estão sempre no trabalho. As mãos refletem o que o cérebro diz. Deus é espírito, nós não o conhecemos como Ele é. Mas as suas mãos estão sobre nossas vidas. E eu posso afirmar a cada um de vocês o quanto a mão de Deus tem sido poderosa sobre a minha vida e sobre a tua também. Agora, qual é a finalidade de sermos humildes debaixo daquele que realiza seus atos com as suas, que mostra o seu poder por meio de suas mãos? Qual é a finalidade desta humildade? Hã? Que Ele os honre no tempo certo. Há uma ala na igreja que diz: eu determino. Você vê o perigo que isso é? Existiam algumas irmãs que vinham aqui. Nada contra as mulheres, pelo amor de Deus, não me processem, é que elas eram irmãs. Então, elas foram embora por quê? Não concordo com isto. Jesus disse que tudo que eu pedir, Deus me dará. É que ela não entende o texto. Porque ler para esse tipo de gente, mesmo tendo feito faculdade, entenderam? É um problema muito grande. Quando eu digo a vocês que pessoas estudam, e quando você pede, leia um parágrafo, o que diz aí? Eles não sabem. Eles ainda são do tempo que a vírgula existe para a gente respirar. E não é. A vírgula existe para você ler. Tá, 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 tá. Não é. Então, eles não leem corretamente, não respeitam. Simples assim. Aquele para quê que eu destaco ali numa cor avermelhada é a finalidade. É a finalidade da humildade. Mas reparem bem. Olhe para mim.
por gentileza. Qual é o tempo do verbo antes de humildes? Presente do imperativo. Se é o presente do imperativo, é porque você não tem certeza de ser humilde. Alguém que é o seu professor, seu instrutor, e no caso o Espírito Santo e a palavra de Deus diz: sejam humildes. E então você, como um bom aluno, diz: por quê? Para que Deus te honre no tempo certo. Não desvie a atenção do seu amigo agora. Preste atenção em mim, que depois você vem com conversa fiada, dizendo que eu ensino coisas erradas. Respeite o momento. Eu exijo que você respeite a Deus. Entenda. Por que eu devo ser humilde? Para que Deus te honre no tempo certo. Significa que você não está sendo honrado enquanto não for humilde. E Deus não fará nada pela tua vida se você não assumir essa posição. Quando eu digo não fará nada, estou me referindo a coisas, a bênçãos, promessas eternas. Porque faço outro questionamento: o que quer dizer no tempo certo? Quando é o tal tempo certo? Quem define o tempo certo? Pensa, pelo amor de Deus, pensa. Quem define? Deus. Qual é o nosso papel? Ser humildes. E qual é a atitude que você vê numa pessoa humilde? Esperar. Esperar com paciência. Aí é duro, hein? É duro, que nem fala o caboclo lá de onde eu vim. É duro para nós tudo. É difícil. Mas pelo amor de Deus, é só olhar o português, gente. Precisa ser muito idiota para não entender que isso é uma escolha pessoal. É uma decisão que você tem que fazer, tomar, para ser abençoado por Deus. Porque o tempo certo pode ser amanhã, ou no último dia da tua vida, quando você deixar este mundo. Então, as ações de Deus são famosas por interromper o que planejamos e sonhamos. Pode acreditar no que eu estou dizendo? Vocês estão comigo ainda? Mas de bem ou de mal?
Que bom.
Então, a impaciência descende do orgulho, egoísmo e interesses próprios, os quais fazem com que não nos importemos com os objetivos divinos. Ela gera o quê? Inquietação, desconsideração, estupidez, arrogância e incredulidade. Por isso, aos olhos de Deus, a impaciência é pecado. Vamos lá. Orgulho e egoísmo, interesses próprios. Por que será que Jesus disse que você não tem a vida verdadeira quando você vive por interesses próprios? Porque você passa a não se preocupar com os princípios, com os valores, com a doutrina, com o ensinamento, com a verdade, com a presença de Deus. Tudo que importa é aquilo que você quer alcançar. Não importa os meios, não importa os caminhos, desde que você alcance. Você educa o seu filho de que maneira? Pelos interesses de Deus ou pelos seus interesses? Você vive com o seu cônjuge, com a sua namorada, pelos interesses de Deus ou pelos seus interesses? Se for pelos seus interesses, haja motel por aí para você passear. Quando você entra na internet, os interesses de Deus regram suas pesquisas, suas buscas, seus Googles, porque Google é isso, pesquisar. Tem gente que Google é nome de gente. Então, o que dirige a sua vida? Veja, quando Deus não dirige a sua vida, e você se sente senhor das suas ideias, das suas situações, você se torna uma pessoa inquieta, aflita. Tem gente que está aqui, que não consegue olhar para a minha cara, porque não gosta de mim, mas está aqui. Até ontem gostava, agora não gosta mais. Até ontem eu era uma bênção na tua vida, agora eu sou um transtorno. Tudo porque eu estou lhe falando a verdade. Então, vá se coçar. Você é bem grandinho. E as suas decisões indicarão o teu destino. Saiba disto. Gera desconsideração. Você menospreza aquilo que estruturou sua vida. Agora você debocha. Porque você se tornou um estúpido. Ao participar de uma múmia dentro de um mausoléu, você está morto. E quando o morto fala é porque é arrogante. Estou falando não é do morto no caixão, do morto vivo. Aquele que não expressa nenhuma característica de Deus e ainda opina sobre Deus. É aquele pai mentiroso que chega em casa, filho, diga a verdade. Arrogante. É aquele homem que nunca está presente aos anseios familiares e diz, eu sou o chefe dessa casa. E não é nada. Ele está sempre ausente. É aquele que só faz sexo com a namorada. E aos domingos vai na igreja levantar as mãos para Jesus. E quando a mão desce, sabe lá onde ela vai. Por que essas pessoas são assim? Se tornaram incrédulas. Qual é a característica do incrédulo? Ele não crê. Por isso ele sempre está tentando controlar a situação, porque não tem argumento. E o que importa para ele é o que ele quer. Ele é um desesperado. Sem amizade com Deus. Ele tem a crença em Deus, mas não é amigo dele. Como exemplo, cito os hebreus no deserto do Sinai. Eles haviam sido libertos da escravidão no Egito, da crueldade do faraó, viram milagres tremendos que nós pagaríamos muito para vê-los. Imagine ver o Mar Vermelho abrir. Eu queria estar lá. Não no Egito, na beira do mar. Assim. Escondido lá numa montanha. Queria ver. Eu queria ver aquele pão caindo do céu. Eu queria ver o Moisés tirando a água da rocha. Eu queria ver aquela coluna de fogo que não tinha lenha, combustível embaixo, parada no ar, pegando fogo, aquecendo o povo. Eu queria ver aquela nuvem parando, indicando ao povo, pare. Quando ela começava a balançar e caminhar, o povo ia atrás dela. Eu queria ver o Monte Sinai fumegante. Brilhando, aqueles raios, mas o que eu vejo? Um povo que repetidamente reclamava. Reclamava de quem? De Deus e de Moisés. Por quê? Porque eles estavam cansados da comida que Deus lhe dava, assim como alguns aqui estão cansados da comida que eu lhes dou. Eu quero outra comida. Se você não é capaz de digerir aquilo que eu dou a você, respeito. Procura a sua comida. Ele dizia: estou cansado dessa comida e estou cansado de andar no deserto. Mas quem disse que andar com Deus é festinha? Quem disse que andar com Deus é fácil? Andar com Deus é compromisso com uma missão. Eu existo por alguma razão. Deus me chamou por alguma razão. Deus chamou você e sua casa por alguma razão. Não foi isto que Josué disse. Vocês escolhem o caminho que vocês querem andar. Escolhem até o Deus que querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estabelece o compromisso. Eu estou sendo claro? Clear. Vamos falar um pouquinho em outro idioma. Mas veja lá. Pelo fato de Deus ter escolhido um caminho mais longo, difícil e doloroso, eles ficaram com raiva. E demonstraram toda a sua raiva sobre Deus e Moisés. Coitado de Moisés. Ele estava só obedecendo. É isso que faz um impaciente. Ele quer escolher o alimento do lugar da sua escravatura, de onde ele veio. Quando eu falo para alguns aqui, cuidado com doutrinas erradas, porque elas vão te levar para onde você veio, da onde Deus te tirou. Não é, irmão Ademir? Ah, Ademir! É ou não é? Com essa coisa dele, é ou não é? Parece um bode, é. Então, se você escolhe um caminho errado, você volta para o mundo. Quantas pessoas vocês viram e conheceram que começaram a desprezar as verdades de Deus aos poucos e depois se viram numa vida sem sabor, que não era quente e nem fria, triste, enfim. Esse povo no deserto preferia voltar aos maus tratos do faraó, porque lá no Egito eles podiam escolher o tipo de comida e um temperinho, porque a comida que Deus dava não tinha tempero. Todo dia comer aquele pão que ganha do céu, naquele deserto. Todo dia beber aquela água. Eu quero coca. Coca zero, eu quero coca zero. Copo cheio de gelo, desse deserto do Egito. Isso é propaganda, hein? Qual era a fonte do problema daquele povo? Simples. Eles, não tendo o controle da situação, se tornaram o quê? Impacientes. Então vejamos. Quando não podemos controlar o que nos acontece, nós nos parecemos com eles. Por exemplo, não conseguimos controlar o tráfego. Você sai com o seu carro, de repente se depara igual, eu estava vindo aqui, e lá o congestionado. Aí eu lembrei do que eu ia pregar, mas já fiquei impaciente. Fiquei. Aí eu falo, oh, Deus, eu tenho que aprender. É assim. Eu tenho que decidir, eu tenho que escolher. Comecei a segurar no volante. Para onde eu olho tem carro. E lá dentro, aquela sensação, para onde você quer ir? Eu quase fui ousado. Sua mão poderosa não pode pegar esse carro como um ímã, levantar e fazer assim. Bom, que mais? O surgimento de uma doença. Você pode prever quando vai ficar doente? Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. A falta de energia no bairro. Você está no Netflix, ali. Aquele filme que você dizia, ih, agora vai. Eu não acredito. Aí você começa a ligar para a companhia. Qual é a previsão? Amanhã de manhã. Aí você já não sabe se a luz do banheiro estava acesa, se a cozinha, ou a sala, o quintal. E aí aquele desespero. E não adianta você ficar tec, tec. Você já decorou-se para cima, liga e liga. Você nunca decorou. E quando falha um dos seus aparelhos eletrônicos? Alô? Adianta chacoalhar o celular? Alguns falam, adianta bater nele? Justo agora, adianta você ficar bruto com ele? Ele vai dizer assim, não papai, não. Não vai acontecer nada. E quando seus filhos resolvem não cooperar com a família? Você vai matar? Então, você vai aconselhar. Você vai dizer para eles o caminho que eles estão tomando, as consequências. Quando é uma questão pessoal no trânsito, você tem que dizer para si mesmo qual é a consequência que virá se você se tornar impaciente. Por que, filho, você não quer aceitar a família? Por que essa impaciência? Sabe onde isto vai te levar? Na igreja, por que você não quer aceitar o que eu estou ensinando? Me diga as razões. Seja verdadeiro e não mentiroso, não desonesto. Não seja faccioso, porque aquele que joga irmãos contra irmãos não tem a bênção de Deus. Ele é amaldiçoado. A mesma coisa dentro de uma casa, quando um filho joga o pai contra a mãe contra o pai, ou então a mãe joga o filho contra o pai e o outro contra a mãe, e fica um negócio de uma desgrama de filho da mãe.
É difícil. Mas é assim que nós vivemos a vida. A impaciência, eu completei o texto todo, né? Não? Precisamos estar alertas, pois as interrupções às nossas vontades sempre virão. Deus permite que certas coisas aconteçam na sua vida para te provar, para ver quem você está seguindo. Quem você está seguindo? A impaciência o faz inimigo ao trabalho de Deus na sua vida. Por quê? Quando a impaciência se torna um hábito, e a vida interrompe o que nós planejamos ou sonhamos, nos vemos num beco ou numa sinuca de bico, sob pressão. Então, quando nós somos forçados a esperar, ficamos impacientes. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas nós pensamos que esperar é sentar e ficar de papo para o ar. Esperar é continuar obedecendo a Deus e não agir desonestamente. Enquanto Deus vai trabalhando na minha vida e na periferia do meu eu ou do meu ser. Mas aquela postura do povo hebreu lá no deserto não foi só querer controlar uma situação. Eles se tornaram inimigos de Deus. Espera lá. Então alguém que Deus chamou, essa pessoa pode então voltar a ser inimigo de Deus ou se tornar inimigo de Deus? Pode, a Bíblia não diz. Mais uma falha de tolice, da sua tolice, da sua falta de conhecimento, de estudo, de leitura. O problema é que nós cristãos ficamos decorando todas as promessas da Bíblia, tudo aquilo que Deus pode nos dar, mas nós nunca decoramos o que Ele nos pede. Comece a decorar aquilo que Deus chama de pecado. E então você, ao descobrir o que Deus chama de pecado, encontrará o seu amor, a sua misericórdia e as suas promessas. Deus prometeu que vai salvar minha casa. Maridos, amai suas mulheres. Pais, não tratem os seus filhos, não os levem à ira. Melhor dizendo, mulheres, respeitem a posição do marido.
Denise, respeita, você dá uma surra hoje.
Então, veja só, comece a olhar o que a Bíblia diz sobre erros. Eu não estou dizendo que nós não somos ou nunca seremos impacientes, pelo contrário,
Eu estou dizendo que sou impaciente tanto quanto você. Mas a impaciência é um problema sério. Porque ela passa a lutar contra Deus. Resmunga. E torna a pessoa amargurada. E quando uma pessoa se torna amargurada, dificilmente você consegue mudar os seus pensamentos. Dificilmente. Ao contrário da impaciência, aprendemos que a paciência se alegra em Deus, mesmo experimentando as dores da demora. Então, de onde vem a paciência? Se a impaciência é um fruto do nosso orgulho e incredulidade, a paciência vem da humildade, fé e alegria em Deus. Portanto, ela é um fruto da vida do Espírito de Cristo, quando permitimos as suas ações em e através de nós, segundo o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito. Decore isso! Eu coloco todas essas referências aí para vocês lerem. Mas alguns dizem, eu não concordo com esse assunto. Vai ler, meu filho! Por que eu devo ser humilde debaixo da poderosa mão de Deus? Isto é de suma importância? É. Por quê? Porque a humildade perturba a impaciência. A impaciência diz, vai. Diz, não devo. Eu vou ficar na minha. Porque Deus é superior a mim. A impaciência se torna perturbada. Ela luta contra a desordem espiritual e moral que a impaciência procura produzir. Então, lembremos, a impaciência é uma ação dos desejos da natureza humana, que luta constantemente contra o Espírito de Cristo, a fim de realizar ações contrárias à vontade de Deus. Decore Gálatas 5, 17 ao 21, e veja se você é digno das promessas de Deus. Veja se este texto lhe dá a certeza de que você já está com um pé na eternidade. Mas Deus já sabia que eu ia pecar. Mas Deus te avisou e te fala, não peque. Seja humilde. Mas Deus sabia que eu ia ser orgulhoso. Mas Ele disse, seja humilde. Senão no tempo certo Ele não vai te honrar. É difícil entender isso, gente. Então, a paciência, que é a mesma coisa de perseverança, é uma ação do Espírito de Cristo na vida daquele que é espiritualmente maduro. Portanto, Deus lhe dá o direito de escolher por qual natureza você deseja ser controlado. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25. Decore! Quando ficamos impacientes, superestimamos nossa própria capacidade de julgar nossas circunstâncias e subestimamos o bem que Deus pode fazer por meios que são, para nós, inconvenientes e indesejados. Deus está sempre fazendo dezenas de coisas em nossas vidas, enquanto temos ciência de uma ou duas acerca delas. Você não imagina o que Deus está fazendo na sua vida neste instante. Mas a única coisa que você faz é reclamar do que eu estou ensinando. Ou do tempo que você está sentado aí, com esse traseiro velho. Já desgastado com o tempo. Nos assentos de ônibus e trens. Ou veículo qualquer. Esmagado pelos solavancos das belas ruas de São Paulo. Então, veja lá, Deus está trabalhando na sua vida. O momento é difícil, é. Mas por causa da esperança que você tem, da expectativa que você tem, tome a decisão de que essa expectativa, daquilo que você conhece da eternidade, o mantenha alegre, e o faça buscar a eternidade diariamente em oração. A humildade revela se estamos sendo pacientes ou não com Deus. E também com outras pessoas. Está lá uma referência. A humildade, como eu disse há pouco, ela causa a paciência. Virtude esta exigida por Deus. Portanto, para terminarmos, digam glória a Jesus. A impaciência é um ato de incredulidade, devido à sua falta de confiança em Deus. Então, a humildade é um ato de fé. Sejam humildes. Eu me colocar debaixo da poderosa mão de Deus? Sim. É um ato de fé, de fidelidade, de confiança, de submissão. É uma escolha. A fé para a salvação você recebeu para acreditar. Mas o desenvolvimento da fé é negócio teu. É responsabilidade tua. A Bíblia é clara quando ela se dirige aos jovens, mas que pode servir aos velhos. Jovem, desenvolvam a sua salvação. Por que que eu tenho que desenvolver alguma coisa que já está perfeita em mim? Por quê? Enfim, a humildade é um ato de fé, pois ela nos leva a dizer à impaciência que confiaremos e andaremos em um espírito de fidelidade às promessas divinas. A palavra de Deus nos ensina a olharmos para o lavrador que planta sementes e espera pacientemente os frutos da terra até receber as primeiras chuvas. Isso está escrito em Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Do mesmo modo, o cristão planta as sementes do reino de Deus. confiando na bondade divina, e se mantém perseverante na vontade de Deus, como o lavrador. Ele planta, espera a chuva, mas sempre está lá, tirando as ervas daninhas das ruas, ao lado do que, do canteiro da sua plantação. Você faz uma horta e você não larga lá. Você espera que as sementes germinem, mas todo o tempo você está lá rastelando, limpando a terra, tirando as tiriricas, as plantas nocivas, aquilo que pode matar. Ou não é? Você não desiste do teu trabalho, mas ao mesmo tempo espera. E qual é a certeza que você tem que vai chover naquela época? Responde! Você tem ou não tem certeza que agora em agosto vai chover? Diz que vai!
Você já está afirmando que vai ser pouco? A televisão. Então, eles falam, mas não tem certeza.
Nos anos 70, falaram que o Ártico e a Antártica iam acabar.
Ainda está lá.
Lembra? Porque não, porque o aquecimento global. Eu estou ouvindo falar desse tal aquecimento global. Tantos anos que a Terra vai acabar, que as Ilhas Fiji vão sumir. As Ilhas Fiji não adianta fingir. Uma hora vai. Mas, é triste e lamentável, mas vai. Entretanto, como haverá tsunamis? Que atingirão vários países, é impossível. Então veja bem, há quantos anos fizeram filme? Eu fui no cinema assistir esse filme. O urso polar,
olhe para mim, look at me please.
O urso falando inglês, pulou. Aí só depois estudando, eu percebi que ele, não é que ele tinha perdido a casa dele, é a natureza dele fazer o que ele fez. E o cara que produziu o filme me enganou, porque eu era um idiota. Você vê o que dá não estudar? Confiar na palavra dos bobos? A Europa está pegando fogo. Cadê a Greta? Greta! Fala alguma coisa, minha menina. A floresta na Europa são menores, e por que eles não conseguem cuidar? É muita lorota. Enfim, quando você confia em Deus, você se mantém perseverante, porque a perseverança é a paciência, é uma virtude exigida por Deus, aceita por Deus, que agrada a Deus, tanto que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este, que é este? Ele aponta para uma classe de pessoas que será salva. Este o quê? O perseverante, o paciente. O impaciente só faz bobagem. Deus sabe que nós seremos impacientes, mas nós devemos aceitar a sua correção e nos arrependermos da nossa impaciência. Qual é o crime, qual é o problema do que eu estou ensinando a você? Seja paciente com seus filhos, seja paciente com seus pais, principalmente com a sua esposa, que tenta te controlar. Não deixa você dominar o controle da televisão. Então, eu estava na Alemanha, na Autobahn, a 280 por hora, e a Denise no celular, respondendo para as irmãs, aquela estrada boa, tranquila, e o carro 280, 290, eu falei, eu vou chegar a 300. E aí, todo mundo, e tinha nego me passando. E eu ali, tranquilo, de repente ela, olha o velocímetro. Pode diminuir já isso aí! Controlou. Mas a estrada diz que posso. Não quero, a estrada diz, mas eu tenho neto, tenho filho. Tenho... Diminui. Eu só tenho a eternidade. Então eu diminui. Então, é assim. Às vezes nós nos empolgamos com determinadas coisas, nos tornamos impacientes, não é? Uma vez eu estava com o carro, no outro país também, e o limite de velocidade era 55 milhas por hora. Aí eu não aguentava mais guiar, era a hora do lusco-fusco, sabe? Falei, agora não vai ter guarda aqui não. Eu já era pastor aqui. Eu enfiei o pé. Carro 110 milhas. Passou um carro disfarçado do lado, que era de policial. E no carro tinha um radar na frente. Eu só percebi a hora que acendeu aquelas luzes da polícia. Já tinha morado lá, eu simplesmente encostei o carro, fiquei do lado esperando, porque eu sabia que ele ia manobrar e vinha atrás de mim. E ele veio. Ele desceu a ladeirona lá e veio, parou atrás. Eu pus a mão no volante, segurei como diz a norma lá, mostrei que estava rendido, né? E ele disse, boa tarde, boa tarde. O senhor se excedeu na velocidade, né? Eu falei, realmente. Estou errado, cometi um erro. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Então, aí, ele foi lá no carro, olhou os documentos e tal, olhou minha ficha e falou, olha, desta vez passa, vai embora, mas não, sossega o pé aí, hein? Falei, pode deixar, senhor, muito obrigado, Deus abençoe o senhor, a família e todo mundo. Quase que eu falei, mas posso descer, fazer uma oração? Então, vai embora, vai embora, vai embora. Quando nós somos impacientes, perdemos a alegria. Coisas mais graves começam a acontecer. Mas quando nós temos prazer em Deus, nós suportamos as adversidades,
como também aqueles que nos contrariam. Então vamos para o fim aqui. A humildade não é uma crença fantasiosa em certos versículos da Bíblia, mas uma vida de experiências reais com Deus, pois é dele que recebemos força e alegria espiritual. Isso está lá em Colossenses, decora. Os pacientes não se entregam à murmuração secreta, reprimindo a sua irritação e escondendo a sua amargura dos outros. Eles admitem a sua impaciência e lutam contra ela com alegria em Deus. Que tem gente que você pergunta assim: ô, como é que vai? Como é que vai, Oswaldo? Tudo bem, estou muito bem. Glória a Deus. Mas quando chega em casa, o cara revela quem ele é. Então o impaciente, ele não esconde, ele é verdadeiro. Eu falei para você, perdi a paciência aqui, ali, nós estamos aprendendo. Agora, quando você é arrogante e diz: não, eu já sou, você não é nada, você não é nada. Além do mais, o paciente, ele se torna uma pessoa generosa. A exemplo da igreja da Macedônia, citada por Paulo. Como é que você, sendo um mesquinho, mão de vaca, que não tem amor por nada, nem pelo reino de Deus, pode dizer: eu tenho a paciência da eternidade, eu amo a eternidade? O que você faz por ela? Os macedônios estavam em extrema pobreza, enfrentando sofrimentos terríveis, e eles não se revoltaram contra Paulo, nem contra Deus. Eles não tentaram dominar a situação, eles entendiam que aquilo era algo que eles não podiam controlar, mas havia algo que eles podiam controlar. Foi o que Deus disse a Caim: controle o teu coração, Caim. Você pode controlar o teu coração, e muitas situações não. Eu quero finalizar com um texto que está escrito no livro de Hebreus, que diz assim: valeu, gente. Lembrem do que aconteceu no passado. O livro de Hebreus foi escrito, deixa eu voltar aqui, vocês estão com os olhos lá, olha para mim. O livro de Hebreus foi escrito para judeus que se converteram ao cristianismo. A princípio existia grande alegria, mas depois eles começaram a perder tudo, porque a perseguição dos patrícios: ah, você agora é cristão? Nós vamos acabar com a tua vida. Pronto. Aí eles começaram a entrar em parafuso. Tá bom? Então vamos lá. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês, olha lá, sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Por quê? Se mantiveram alegres, decidiram lutar. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, detratados, né? E em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Quer dizer, vocês não apenas sofriam, mas queriam tomar parte na vida de quem estava sofrendo. Vocês se preocupavam com o próximo, vocês não viviam só por interesses pessoais. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre.
A questão é: por que eles suportaram com alegria a perda de tudo? Por quê? Onde está a resposta? Onde está a resposta? Olha o verbo, depois do porquê. Eles sabiam. Sabiam não é um passarinho bonitinho de perna fina. Um monte deles, um monte sabiam. Sabia é um verbo que denota conhecimento, entendimento, compreensão. Vocês sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Mas você sabe que muitos deles desistiram? Chegando o texto bíblico dizendo: aqueles que crucificaram suas vidas em Cristo e depois, diante das pessoas, o renegam, é impossível restaurar essas pessoas na fé. Quando alguém aqui decidir tomar um caminho errado, ele vem aqui para se entristecer, ele vem aqui para reclamar, ele começa a só ver defeitos, ele vê tudo que não via antes, e agora é impossível mudar esse coração. A menos que aconteça um milagre nessa vida. Certamente nós nos mostraremos impacientes em certos momentos. Todavia, já sabemos que a impaciência é uma das piores escolhas. A impaciência é um ato de incredulidade, pois expõe o nosso sentimento de orgulho, interesses egoístas, caráter controlador, falta de confiança, obediência e submissão a Deus. É isso. Portanto, que nós aprendamos a ser pacientes e felizes com Deus diante das circunstâncias que nós enfrentamos. Se no primeiro momento você se desgasta, o que é natural, mas ponha as suas ideias no lugar. Antes de você falar, eu não gosto do que ele falou hoje, leia todo o texto novamente. Volte lá no material. Vá aos textos anexos bíblicos que eu coloco lá como referências. Leia, faça perguntas. Por quê? E em vez de você desanimar, viva uma vida digna e aceitável por Deus, porque é dele que você recebe força, capacidade, alegria. E a promessa da verdadeira felicidade eterna que você gozará em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.